Além dos Fatos.
A Secretaria da Receita Federal informou que recebeu até amanhã, da terça-feira, dia 26, ontem, 33,2 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2026, ano base 2025. O prazo de entrega começou em 23 de março e se estende até o dia 29 de maio, e a expectativa do fisco é de receber 44 milhões de documentos neste ano. Deste modo, faltando 4 dias para o fim do prazo de entrega, quase 11 milhões de contribuintes ainda têm de enviar sua declaração anual de ajuste do imposto de renda. Informações do site G1.
Olha aí, né? Dessa vez, Larissa, se eu te perguntar, você vai dizer que já entregou, né?
Entreguei.
Eu creio que...
Agora sim.
Eu creio que se o time estivesse aqui completo, todos diriam que sim, né? Dessa vez, eu imagino.
Vai ficar completo, velho. Eu acho que ele deve estar no caminho.
Quando tiver, eu pergunto outra vez. Então, pois é, a declaração do Imposto de Renda, a famosa declaração do Imposto de Renda, que está na sua época agora, e você... Para você também eu faço a mesma pergunta, né? Você já fez sua declaração do imposto de renda? Olha, Larissa já informou aí, o tempo está acabando, né? E sabia que se organizar e não deixar para a última hora também faz parte de uma boa organização financeira dentro de casa? Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? Não é, Larissa? Boa reflexão.
Pois é, velho, porque se você é uma pessoa organizada, você não vai deixar o imposto de renda pro último dia.
Exato.
Vai que falta alguma coisa, vai que você precisa procurar isso, procurar aquilo, documento tal, não sabe fazer, precisa de ajuda. Aí deixar pro último dia.
Exato.
É complicado.
O transtorno pode ser grande.
Pode ser.
Dor de cabeça depois também.
E você viu que cerca de 11 milhões de pessoas ainda não entregaram.
É um número bem significativo.
Pois é. Pois é.
Bem grande, eu diria.
É. Nós temos enquete aqui no nosso YouTube. A enquete de hoje, inclusive, você pode participar com a gente através do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu pergunto pra você se o seu dinheiro, quer dizer, dura até o fim do mês. Estamos perto do fim do mês, né? E aí eu queria saber se o teu dinheiro, ele sobrevive até o final do mês. 21% disseram que sim, agora 70%... Eita,
acho que nesse comecinho vai... Essa é aquela pergunta, Lari, que é direta, objetiva, é matemática, né?
Exatamente.
Então a resposta vem na hora, você já vai responder.
Sim.
Não vai esperar o professor falar, não vai esperar a Larissa contar a sua experiência, né? A sua história.
Olha, tá aumentando, viu, Veri? Teve um momento aqui que estava em cerca de 80%, mais ou menos.
Verdade.
20 contra 80%. A maioria dizendo que o dinheiro não dura até o fim do mês. Agora tá aumentando um pouquinho aqui.
Que bom.
31% disseram que o dinheiro dura sim até o fim do mês. Agora o restante disseram que não. O dinheiro não dura até o fim do mês.
Olha aí, ó. Percentual tá bem mudado agora, tá legal. Bota aí, diga aí, conta pra gente, seu dinheiro dura até o fim do mês? A nossa enquete continua no ar e a gente vai continuar dando um toque nela aqui, tá bom? E ele já está conosco, Larissa.
Ele está conosco.
Ele vem ajudar.
Se a gente fala de dinheiro, não pode ser outra pessoa pra
estar
aqui.
Homem do dinheiro.
Professor Altemir Farinhas, nosso educador financeiro oficial do Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Beli. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde.
É. Pergunta boa, hein? Se o dinheiro dura. É verdade, eu acho que está sobrando os dias no final do Lerite.
É verdade. Falta dinheiro e sobra dia, né, professor?
Faltando dia no final.
Falta dinheiro e sobra dias.
É incrível. Mas é incrível. As pessoas estão gastando numa velocidade muito rápida. Gente, não era assim. Não era mesmo, sabe? E é incrível. Tem gente que, por exemplo, já não vai receber o 13º desse ano.
Então, porque já está destinado para alguma dívida, é isso?
É, Larissa, o que está acontecendo é isso. Por isso que essa enquete é muito boa, né? Realmente, a pessoa recebe lá um vale, recebe o salário, mas ele não dura 10 dias, 15 dias. E o que está acontecendo é que o ano também não dura, né? A pessoa... Tem gente ainda pagando material escolar, A gente ainda pagando o que comprou na Páscoa. Então, quer dizer, nós temos que ajudar esses brasileiros, viu?
É verdade.
Força-tarefa para ajudar. A verdade é que, né, as ofertas, as propostas, né, tá chegando cada vez com mais, vamos dizer, com mais intensidade, estão chegando com mais eficiência, né? É. E aí você acaba, se não tiver personalidade na hora, a personalidade que eu digo é um certo controle mesmo, né? Você vai comprar e depois vai perceber que, a gente já falou muito sobre isso aqui, por isso que eu tô falando agora, o professor já me ensinou, vai comprar o que não precisa, depois vai pensar para quê, né?
E agora também tem tanta facilidade, né, professor? Porque, por exemplo, eu precisei excluir os aplicativos de compra do meu celular. Eu precisei excluir. Porque eu tava fazendo comprinhas desnecessárias, inclusive sob influência de uma amiga minha, que ela fala muito sobre minimalismo, Veri. E aí eu percebi que era muito importante naquele momento que eu excluísse os meus aplicativos de compra do celular, porque eram meus facilitadores.
Facilitadores.
E eu estava fazendo compras desnecessárias, uma atrás da outra. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, professor. Eu sou apaixonada por livros. E eu estava viciada em comprar livro. Porque eu não comprava só pelo prazer de ler, eu comprava porque eu achava a capa bonita. Então eu queria aquele livro, eu não queria o mais barato, eu queria
agora,
aquele.
Agora, professor, percebe que testemunho importante é esse? Porque Larissa ainda está, eu diria que Larissa ainda está naquela idade das compras, né?
Ai, velho, eu gosto muito de comprar.
Ela está naquela faixa ainda que o encanto pelas compras geralmente fala mais alto.
Tá bem vivo ainda.
E aí vai ela e dá esse exemplo, esse testemunho forte. Professor, boa, né?
Que é muito bom, porque assim, velho, olha só, quando a gente pesquisa algo no celular, no computador, vem toda uma rompagem, né? Cores, preços, palavra promoção, palavra desconto, palavra última peça, e assim por diante. Eu sei que a Larissa está passando. Tanto é que é uma técnica que eu ensino nos meus cursos, né? Pega iFood, pega tudo que é aplicativo e tira do celular. Que só para você ir lá, carregar de novo, fazer pesquisa, você desiste da compra. Agora, como ele já está ali no celular, é segundos para você fazer uma compra. E a Larissa tem razão, olha, eu leio muito também, gosto muito de ler, Larissa. Então, se eu entrar, mas eu prefiro entrar numa livraria, sabe? É pegar ali físico. Mas realmente, se eu ficar olhando, se eu ficar vendo propaganda, eu sou capaz de clicar ali no... Já. Eu sou capaz.
Professor Altemir Farinhas, você pode acompanhar ele pelas redes sociais, pelo site dele também, que é altemirfarinhas.com.br. É isso, professor?
Isso mesmo, altemirfarinhas.com.br e Instagram, Altemir Farinhas.
Muito bem. Uma perguntinha, professor, tá enxergando a gente? Tá aparecendo a imagem?
Estou vendo você, Larissa, que com bom. Esse cabelo, né? Quanto não custa, hein, velho?
Pois é.
Manter. O cabelo dá um pouquinho de trabalho.
Boa. Professor, você falou em custo, ainda não é exatamente dentro da nossa vertente do assunto, mas você falou em custo do cabelo da Larissa, né? Que realmente não é barato, a gente sabe. Mas alguém pode dizer, né, em cima das coisinhas, né, que Larissa citou, das facilidades. Alguém pode dizer, mas eu só compro coisas baratinhas, né? Mas isso também pode ser uma armadilha bem séria, né?
É uma armadilha, né, velho? Porque assim, ó, quando você compra, por exemplo, eu precisei comprar agora.
Uhum.
Então, vamos lá. Aí, o que eles colocam? Se eu pedir mais, eu não pago o frete. Então, já começa a vir coisas e tal. Aí, quando você descobre, a campanha de casa não para. Porque são um monte de quinquilharias e coisinhas que você acaba comprando.
Cada vez mais. Tá?
E realmente a gente tem que olhar o seguinte, eu preciso, senão não compra, tá? Porque às vezes você está olhando ali e olha, não é vantagem, tá? Tem muita gente comprando coisas que vai ficar no armário, tenho absoluta certeza.
Uhum.
E é uma pena, viu, velho? Porque é aquele dinheirinho que talvez faça falta justamente para o pagamento de uma conta no final do mês.
Olha aí.
Com certeza.
Desintera lá, né? Importante.
Uhum.
Com certeza. É sobre isso que a gente quer falar, professor. Essa questão aí, principalmente do final do mês, aquele dinheirinho que faz falta, sim. Eu queria entender. Esse problema seria falta de renda, falta de planejamento ou as duas coisas?
Olha, eu digo que é mais falta de planejamento. Porque, Larissa, não tem como. A pessoa vai lá, procura um emprego, faz uma entrevista, sabe quanto vai ganhar... né? Já sabe as suas contas de água, luz, telefone, já sabe, entendeu? Só que o que a pessoa consegue? Consegue gastar numa velocidade muito rápida do que ela ganha, tá? Então, assim, o que que está acontecendo? Muitos brasileiros estão parcelando muita coisa no cartão de crédito e, de repente, descobrem o seguinte: pô, chegou a tal fatura. Olha aí, ó. Comprei em 10 vezes, comprei em 12, comprei em 20. Aí não consegue pagar a fatura e aí começa o leilão, viu, velho? Tem um
Não.
leilão de contas a pagar. Vamos jogar para cima, o que eu pegar eu pago, o que cai no chão, Deus ajuda, vamos tentar próximo mês.
Olha que sério isso, né? O nosso amigo Walter Júnior disse assim, ó: não compro mais nada a prazo, há mais de 12 anos que não tenho cartão de crédito.
Au!
É aquela história, né? Se a sua mão, né, é o seu complicador, né? Em relação ao reino, isso aqui, né? Mas serve para as finanças, né? Corte-a. No caso dele, ele precisou cortar o cartão de crédito. Claro que isso tudo é simbólico, tá, gente? De cortar. O cartão você pode cortar, que não é simbólico, não. Pode meter a tesoura mesmo. Mas no caso de órgãos do corpo, a língua, a mão, essas coisas é só
Sentido
figura de
figurado.
linguagem.
Professor, eu queria saber quais são os sinais de que a pessoa de fato perdeu o controle do orçamento dela. Por exemplo, eu comprava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não tinha noção, até ver no cartão no final do mês. Poxa vida, olha só, uma coisinha de R$ 20, outra de R$ 30, só que vai somando uma coisa na outra, né? Então eu queria saber quais são os sinais de que a pessoa perdeu o controle do seu próprio orçamento.
O principal sinal é quando eu já não consigo pagar uma conta que eu preciso pagar, como a conta de luz, água, ou aluguel, ou prestação, ou condomínio, que são contas essenciais. Ou seja, se eu não pagar água, vão cortar. Se eu não pagar luz, vão cortar. Então, quando começa a chegar nesse ponto, Larissa, de atrasar uma conta dessa, é que desandou tudo, tá? O segundo e mais gritante fator é o da fatura do cartão. A pessoa olhar e olhar de novo a fatura, e olhar a terceira vez, e começar a ter dúvida se aquela compra foi ela mesma que fez. Que é isso aí, que é 30 aqui, 90 ali, 100 ali, vai, vai. Quando vê, a pessoa está devendo a fatura e não tem dinheiro para pagar a fatura. Então, os dois sinais principais é o susto quando vê uma fatura de cartão e o atraso no pagamento como luz, água, condomínio, prestação da casa.
Bom, então nesse caso, nesse tipo de situação, claro, fica claro que é preciso, sempre que a verba cai, né, ou que chega um ganho, separar as prioridades, né? Colocar na ponta da caneta, na ponta do lápis, aquilo que é essencial, né, professor? Água, luz, né, a conta, o que que é mais? A alimentação, né? Alguém falou aqui, alguém citou aqui, que pode haver excesso também nessa parte, né, na parte do alimento, por exemplo. O Renato Luiz: amo feira, frutas e verduras, legumes, queijos e tal, tal, tal. Às vezes compro mais do que é necessário, né? Vamos supor, você tem três pessoas, compra para sete.
Aí nós temos uma técnica, velho.
Conta.
Vamos lá, cara. É Luiz que fez a pergunta, é
Renato
isso?
Luiz,
Renato Luiz. Então, quando o Renato Luiz começar a jogar o tomate no lixo, a cebola no lixo, aquilo que ele comprou mais no lixo, ele que calcule no mínimo assim R$ 1 por jogada no lixo.
Certo.
Aí ele vai ver assim: poxa, eu joguei fora cebola, batata, lá, ó, R$ 10 no lixo. Não precisava. Então, esse autocontrole também é muito importante na alimentação. Porque, de novo, o supermercado, gente, ele funciona como uma vitrine ali, né? Que eu só estendo minha mão e já pego. Então, assim, é uma venda muito presente, muito direta, muito colorida, né? Então, é isso que falou. Eu era assim, viu, Larissa? Aí, quando eu casei com a dona Rossane, eu comecei a controlar. Direto, a Rossane começou a pôr no papel 3 tomates, não é 5 nem 12. Sabe? Eu achava um bonito, outro bonito, outro também mais bonito. Quando eu olhava, tinha um pacote lá, velho, e era só para dois. Entendeu? Então, de novo, aquela pessoa ela tem que controlar, inclusive, o que ela compra no supermercado, porque tem os produtos que eu posso estocar, detergente, sei lá o que for, né?
Isso.
Mas tem produtos que é muito rápido para estragar.
E é interessante no supermercado, né, Larissa? Porque é essencial, né, quando a gente pensa na alimentação, mas quando você chega no supermercado, acontece o mesmo que quando você está na internet, que aparecem as propostas, né, ali os convites. E nem tudo vai ser essencial para o seu dia a dia, para o seu consumo, nem tudo que está ali num lugar de coisas essenciais, que é a alimentação, por exemplo, né, no supermercado. Ali tem uma variedade de coisas bem posicionadas para favorecer assim, o seu interesse, mesmo que você não precise.
Eu vou citar essa minha amiga mais uma vez, inclusive ela está passando por aqui, aqui na produção da rádio, e ela
não
vai estar aqui semana que vem.
É mesmo?
Ela vai estar aqui semana que vem. Sabe, professora, ela tem um perfil no Instagram que ajuda pessoas a fazer compras conscientes, né?
Olha,
a viver uma vida
legal,
um pouco mais minimalista, o jeito que ela fala lá no Instagram dela. E algo que eu aprendi com ela, já que o Renato Luiz trouxe esse comentário, foi: tem gente que faz a compra do mês. Eu percebi que eu não consigo fazer a compra do mês, porque acontece o que acontece com o Renato Luiz. Ah, sobra um monte de coisa. A cebola dá pra plantar, porque já cresceu um pé de cebola nela. Então eu entendi, com as dicas dessa minha amiga, que pra mim e pro meu esposo funciona a compra semanal. Fizemos um cardápio do que a gente vai comer cada dia da semana, sim. Segunda é tal coisa, terça é isso, quarta é aquilo. E a gente compra no mercado de acordo com o que a gente precisa nessa semana. Véry e professor, não sobra, não desperdiça nada e dá certinho.
É o meu sistema.
Dá certinho.
Isso. Colocamos... E lembrar que tem os dias de oferta. É sério, você ganha dinheiro. Por exemplo, eu sei que o mercado perto de casa aqui, terça-feira, é verdura e frutas. Então, isso eu compro na terça. Entendeu? Então, realmente, a ida semanal é boa, claro, né? Tem gente que vai todo dia, tá errado. Porque tem gente que já me falou assim, velho, eu vou lá para ver se tem novidade. Adivinha se não vai ter novidade.
É claro que tem.
Claro.
Agora, uma vez por semana, ou cada 15 dias, uma vez por mês, tudo bem.
É importante lembrar que o mercado está preparado para você que vai ver se tem novidade.
É. Né? E sabe outra tática? Eu vou com o estômago cheio. Eu não vou pro mercado com fome.
Eu até vou de vez em quando, mas eu tento equilibrar isso, mas é difícil, tá?
Se eu for pro mercado com estômago, assim, com fome, me lasquei. Eu vou comprar até o que não preciso.
É, no caso das formiguinhas, né? Deixa eu levantar a mão aqui. As formiguinhas passam perto dos docinhos, assim, com fome, dá ruim. E você já sabe o prejuízo depois.
Olha que interessante o comentário da Leidiane.
Conta.
Leidiane comentou no nosso YouTube o seguinte: quando eu quero um bem material, eu junto dinheiro, compro à vista e aí ganho até desconto comprando à vista, né? Anoto todas as contas do mês. Eu nunca quis cartão de crédito e não tenho inveja de quem tem. Ela comentou aqui. É uma estratégia boa, professora, ao invés de eu fazer algumas parcelas, ainda que curtas, ao invés de eu parcelar em 3 vezes, eu juntar o dinheiro por 3 meses, por exemplo?
Sim. A Lidiane está usando uma técnica muito boa, que é o seguinte: olha, eu quero comprar um produto que hoje custa R$500. Mas eu vou acompanhar o preço desse produto e vou guardar R$100 por mês, durante 5 meses. O que acontece? Sites como Buscapé, vários outros sites de pesquisa de preço, eles ficam vendo se aquele preço caiu ou subiu, tá? Então, o que que acontece com a Leidiane? No dia que ela vai comprar, que ela juntou 5 meses do dia, já compra R$150. Ou seja, ela compra com desconto e ainda sobra dinheiro. E ela sente aquela satisfação da boa compra. Larissa, isso é muito importante. Velho também. Não dá arrependimento esse tipo de compra. Okay. Entendeu? Eu juntei o dinheiro, comprei e já estou usufruindo. O outro não. Eu comprei, parcelei e ainda estou pagando.
O Gabriel deu um bom testemunho aqui também. Ele falou que o sistema de compras, né, de casa, online, me salvou no mercado. Porque sempre que compramos online, sabemos o valor final antes de pedir. Ir no mercado é sempre uma tentação. Gabriel Chia, obrigado.
Boa estratégia. Uma tentação.
E Lari, boa estratégia, porque ele está usando um modelo que a gente chama de modelo mental, né? Então, assim, ó, eu vou fazer algo para o meu cérebro travar. Que é tipo assim, ele está comprando, mas do lado está aparecendo, ó, já deu R$300. Já deu 200, já deu um valor, entendeu?
É verdade.
Isso.
Aí ele trava a compra, ele para. Então, é assim, é visual mesmo, né? É, porque às vezes você não vê pessoas no supermercado com, calculadora, Né? Então as pessoas estão pondo no carrinho, tá? E mais uma técnica, você já viu o tamanho de alguns carrinhos de supermercado?
É.
Sim.
Professor, mas te falar que eu já fui para o mercado com calculadora do celular algumas vezes. E não é mesquinhez, não. Era mais ou menos para isso mesmo. A gente colocava um limite, eu e o meu esposo, olha, a gente tem tanto no benefício. Não vamos usar todo nesse mês, vamos até aqui. A gente fazia uma lista. A gente precisa disso, 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 disso. E ia colocando. É uma trava. Assim, bem funcional.
É muito interessante.
Ajuda mesmo.
Eu já fui algumas vezes. Sim, por
A
favor,
gente
pode
está
falar.
muito do concreto. Isso é o concreto, tá vendo? A lista, o celular, o site de compras, isso mesmo.
Olha aqui o comentário da Arlen Silva comentou o seguinte, professor. Disse que prefere comprar parcelado no cartão porque ganha cashback. Será que é uma estratégia interessante?
Sim, porque assim, ó, nós temos dois casos, tá? Aquele que tem um cartão de crédito, ele vira uma arma, é uma armadilha. E aquele que usa o cartão, ele vira um benefício. Então, por exemplo, eu uso. A pessoa pergunta: você tem cartão? Sim. Usa? Sim. Porque olha só, custa R$ 1.000. Parcelado é 10 de 100. Eu vou comprar em 10 de 100, deixo aplicado, ganho milhas ou ganho pontos, que me ajuda nas viagens. Então, assim, ó, é estratégia de saber usar. Mas, por exemplo, dia 15, que é o dia de pagar a fatura, religiosamente. Ela é paga, não atrasa, entendeu?
Sim.
Agora, aquela pessoa, Larissa, que não adianta, que a gente falou no começo do programa, né? Chegou a fatura, ela se assusta com o valor da fatura, não vai conseguir pagar. Vamos pegar o exemplo daqueles ouvintes que já falaram, ó, é melhor não ter. Tá? Ele se torna uma armadilha.
Sim. Larissa,
Oi.
inclusive o professor pode usar também esse espaço, Larissa, com certeza, que é o Dica de Leitura. E hoje com o nosso ouvinte Ney Pereira, que é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tchê. E
Legal.
ele diz o seguinte: ó, além dos fatos, tema relevante. Aí ele cita o livro Não Me Faça Pensar. E esse livro, diz ele, me trouxe uma reflexão importante sobre o comportamento de consumo na internet.
Olha só.
Hoje se fala muito sobre o impulso e até o vício de comprar em sites e plataformas digitais. O livro mostra como muitas páginas são desenvolvidas para fazer a pessoa consumir, Larissa, quase sem pensar, através de estímulos rápidos, facilidade extrema e gatilhos emocionais, etc. Isso acaba revelando o poder de sedução existente no marketing digital moderno. Quem lê esse livro consegue entender melhor como funciona essa influência silenciosa no comportamento das pessoas. Abraço, Shalom, Ney Pereira, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Quase um livro aqui, a sua participação. Muito boa, Ney.
Muito, muito interessante mesmo. Eu li um livro que me ajudou também a dar um estalinho, virar a chavinha também, que é do Primo Pobre, o Eduardo
Yes.
Feldberg, eu acho que é assim que fala o nome dele, Feldenberg. E aí ele é um livro que chama Deixe de Ser Pobre. E tem dicas práticas muito boas, assim, que não é nada de loucura, sabe? Fora da realidade. Não, são dicas práticas muito interessantes também e para nossa realidade, porque às vezes a gente quer consumir, não sei se o que você acha disso, professor. A gente quer consumir, como fala, conteúdos na internet para nos ajudar sim a controlar nossas finanças, a aprender a administrar melhor. Só que para pessoas que são de outra realidade, a finança é outra, sabe? E aí a gente fica meio perdido, quer aplicar, mas não é nossa realidade, então não dá certo, aí vem a frustração. E esse conteúdo aí do livro Deixe de Ser Pobre me ajudou porque era a minha realidade, né? Dentro do meu orçamento. O orçamento lá era parecido. Então me ajudou bastante. O que você acha disso, professor? Sobre consumir, conteúdos de internet para ajudar a gente a lidar com as nossas finanças?
Eu acho ótimo, e um detalhe, hoje eu até respondi na rádio a pergunta de ouvinte, tá? Preferencialmente livro cristão, conteúdo cristão, tá? Que já começa por aí também, né? Porque devo estar lendo alguma coisa que está me ajudando e me enriquecendo. Porque, infelizmente, tem muita coisa, Larissa, de autoajuda, muita coisa aí mascarada, né? Eu cansei de riscar livro que parecia ser um livro cristão e não era, de finanças pessoais. Tá? Então, eu cuido disso. Agora, a leitura nos ajuda muito, gente, porque quando eu começo a ler, o que acontece? Aquilo que aconteceu com o personagem do livro não vai acontecer comigo. Digamos lá, tem um livro que é os principais erros financeiros da Bíblia, né? Pega casos financeiros da Bíblia de erro lá. eu não vou cometer aquele erro, porque eu já li a história, então eu conheço aquilo. Então, a leitura é muito importante, sim.
Além dos fatos aqui na Rádio Novo Tempo, com imagens aí do nosso, da nossa suíte ali, nosso pequeno estúdio, do nosso querido diretor de imagens, Christian Lopes, nosso matemático Christian Lopes. Ô Christian, depois você vem aqui também contar como é que você se vira aí com as contas. Eu te vejo de vez em quando fazendo vídeo no supermercado, dando aula de como se faz compras, né, junto com a Mana. Então conta pra gente aqui, ó.
Desafio. Mas o Rafa também.
É o Rafa que tá lá?
Porque eu acho que hoje é o Rafa.
Hoje é o Rafa?
Eu acho que
eu encontrei o Christian e não o Rafa. Agora,
é o Christian, então, será?
Não sei, encontrei fora dos bastidores antes do programa.
É o Christian?
É o Cris.
Ele apareceu aqui. Acho que ontem era o Rafa.
Ontem era o Rafa, exatamente.
Mas ele apareceu aqui no corredor.
Então tá desafiado, Cris. Eu vim aqui dar uma aula de como você faz lá, que você faz em vídeo, inclusive. Né? E sempre olha ele compara tudo, tá? Vê o preço na gôndola aqui, compara com outro lá. Essa aqui, ó. Indica também, esse produto aqui tá bom, gente. O Cris é fera.
Meus influenciadores favoritos são os meus amigos.
Uhum.
Amo acompanhar os meus amigos na internet. Amo!
Concordo.
Vamos fazer um seguinte, Veri. Intervalo rapidinho.
E depois do intervalo, inclusive alguém fez um comentário aqui, né, sobre povo endividado, né, povo de baixa renda, uhum, essa coisa toda. E parece que o segundo bloco vai focar muito nisso, né? Soluções práticas.
Boa.
Para se resolver alguns problemas difíceis. Daqui a pouquinho, então, a gente volta.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre finanças, sobre o dinheiro, que era para sobrar até o fim do mês, só que falta dinheiro e sobra mês. E aí, o que a gente faz? Hoje com ele, professor Altemir Farinhas, aqui no Além dos Fatos.
O próprio.
Daqui a pouco a gente continua sobre o assunto, mas antes tem presente, né, Veri?
É verdade. Aqui? Hoje nem precisa pensar, tá aqui pertinho, facinho.
É o que você falou, nem precisa pensar.
Não.
É esse, com certeza.
Educação financeira à luz da Bíblia. Praticamente, como diria, um mapa, não? Que nome você daria para esse guia, assim, como sendo algo prático demais para nos ajudar?
É literalmente um guia, né?
Guia
vai
mesmo,
guiar,
né?
A gente.
É, tá aí, boa. Não precisa fugir disso. Um guia mesmo para as nossas finanças se equilibrarem com boas instruções. Eu gosto dessa parte que você abriu aí. Ouse sonhar, porque às vezes a gente, né, tem pesadelos quando tenta sonhar com algo que deseja. E que é importante, às vezes, a compra da casa própria, né? Aquela viagem que vai te fazer bem para a mente. Agora, aí sim, você foi no lugar, né? Que é a nossa planilha de controle diário de gastos. Que, olha, gente, vai ajudar e muito. Porque tem aquele ralo lá, né, Larissa? Aquela fuga de dinheiro que você não sabe onde está. Você percebe que o dinheiro não está chegando ao final do mês, mas onde está o ralo? Para onde está fugindo o dinheirinho? Essa planilha vai ajudar em muito, preparada com muito carinho pelo pastor Toninho, né, nosso antigo presidente. Ele cuidou com muito carinho dessa planilha diária de controle de gastos na revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, para que você dê a Deus as dívidas para sempre, né? Acabe com essa história de estar sempre no vermelho, nunca, nunca, nunca com as contas equilibradas. Sempre faltando e nunca sobrando. E aí os sonhos vão para o espaço, né, Larissa?
Com certeza, Vera. E aqui na planilha, quem estiver olhando pelo YouTube pensando, não tô entendendo é nada, uma planilha aí,
exato,
grupo 1, grupo 2, dia de 1 ao 31.
Ajuda aí, Larissa.
Como é que eu coloco? Tá o seguinte, assim, ó, aqui vai estar explicando para você, tá? Aqui a planilha, controle diário de gastos. Então, o que você vai gastar por dia. No dia 1, tem aqui grupo 1, grupo 2, até o grupo 9. Grupo 1, dízimos e ofertas. Grupo 2, moradia, então vai entrar o valor do aluguel, condomínio, manutenção. Alimentação entra no grupo 3. Transporte, combustível, manutenção do veículo, grupo 4. E aí vai indo. Então, por dia, você coloca aqui referente a cada grupo. E no final, tem o total geral para você ver se tá gastando mais do que aquilo que você recebe, né, Veri?
Uhum.
se tiver gastando o mesmo que você recebe, também é perigoso.
É, empatar é complicado,
um
né?
Um pouquinho aí para você poder fazer a sua poupancinha, né?
Até porque você citou itens ali que muitas vezes você não conta com problemas extras, né? Como, por exemplo, a manutenção do carro.
Pois
se,
é.
Se você não estiver com ela bem dia, bem exata, pode ter problemas ali. E às vezes, mesmo estando em ordem, falta alguma coisa que vai pegar lá. Então, você precisa ter um planejamento de sobra, né, para esses casos.
Você falou uma coisa, Veri, que eu acho que é interessante a gente mencionar, que até mesmo a manutenção, né, é um meio de você poupar o seu dinheiro, porque se você não faz a manutenção, vem um problemaço que poderia ser evitado se a manutenção estivesse em dia, aquilo que você talvez gastaria R$100 vira R$1.000.
Exatamente. Né? Por isso é importante você pedir esse guia, tá? É, digita a palavrinha, já tem até uma solução aqui para quem está com tanto problema com o dinheiro que não consegue nem digitar a palavra dinheiro, que já dá um choque, né? Então, se você não quiser digitar dinheiro, né, professor? Digita finanças, que funciona também como gatilho para você receber o link. Aí já, muita gente já mandando aí o seu recadinho. Então, digita dinheiro ou então digita finanças aqui no WhatsApp, que Larissa já vai dizer.
12981510081.
Isso mesmo.
12981510081.
Pronto. E aí você vai receber o link. Clica no link, não é spam, nada disso. Pode clicar no link, que aí você vai preencher os dados e receber loguinho a revista na sua casa.
Agora vamos lá para a praticidade.
Bora.
Professor, como é que eu posso montar um orçamento simples, mas que funciona para minha realidade, né? Não ganho muito dinheiro, o que eu ganho não tá dando conta e eu não sei como é que eu posso fazer para durar até o final do mês.
Teve um ouvinte que falou aqui, acho que eu não consigo achá-lo aqui rápido, mas ele citou que, né, o ouvinte, que, aliás, o cidadão que ganha pouco, não tem outra solução senão endividar-se. Será? Né? É, vamos ajudar. Professor, montar aí então esse orçamento simples que a Larissa citou.
Isso, então essa pessoa ela tem que olhar quais são as suas principais contas, né? Digamos que a pessoa ali tem um aluguel, seu mercado, ele vai fazer um modelo de acordo com a sua vida financeira. Então, de novo, planilha, caderno, como ele vai fazer, tá? Mas assim, ó, pode ser um completo com categoria de despesa, com muita despesa, ou começa pelo simplificado, e já vai pontuando luz, água, telefone, os principais gastos, né? O que essa pessoa, digamos que ganha pouco e não sobra, precisa fazer? Além do controle das contas mensais, é isso que o Luber estava falando, os pequenos gastos, tá? Que eles vão roendo o orçamento, eles vão furando o orçamento. Então, toda aquela comprinha que não está no planejamento, pegue uma caderneta simples e uma caneta e anote. Um lanche, um chocolate, isso e aquilo. E no final do mês some todas essas compras. O que vai acontecer? Teu controle, luz, água, telefone, aluguel e tal, mais o caderneta dos pequenos gastos, vai dizer para onde foi o teu dinheiro.
Legal, tá aí, boa dica, né? E você pode participar também com a gente aqui usando o WhatsApp, que é o 12981510081. O mesmo que você está digitando a palavrinha-chave dinheiro ou então finanças para receber o link e pedir a revista grátis. Revista de graça, tá? Pode usar esse WhatsApp, 12981510081. Larissa, nossa enquete, como é que tá aí?
Nossa enquete sumiu para mim.
Oh. Então vamos aqui, ó.
Você consegue ver,
tá bem
velho?
Bem pertinho ali, bem equilibradinha, tá? Seu dinheiro dura até o fim do mês? É a nossa pergunta hoje. Vá, acesse aí o nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/NovoTempo Rádio. Novo Tempo Rádio no YouTube ou Rádio Novo Tempo. Procure Além dos Fatos, você vai encontrar. E aí você vai votar aqui, ó. Seu dinheiro dura até o fim do mês? Sim, 46%. Não, 54%. Tá ali, equilibradinho. Surpreendendo até, Larissa, positivamente, eu diria, porque eu pensei que fosse estar mais desequilibrado, tá? O pessoal sem dinheiro no fim do mês.
Tá entendendo? Veri, o Meliponário fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Mas o dízimo entra como despesa? Porque eu mencionei que aparece aqui na planilha.
Na planilha, é verdade.
Ele falou, pergunto ele porque aparece. Eu nem posso contar com ele, porque não me pertence. E é verdade isso que
bem
ele falou.
Bem pensado, bem colocado.
E como você comentou, né? O dinheiro que você recebe, a gente precisa separar o nosso dízimo, nossas ofertas para devolver, então a gente já nem pode contar com ele. Mas se você quiser colocar na planilha, porque no, como vem como um todo, né, Veri?
Sim.
Se você quiser colocar na planilha, vai ter esse espaço na planilha para você colocar. Bem colocado o que você falou. Não é despesa, porque não, o dinheiro não é meu, pertence a Deus.
Mas é.
Mas tem esse espaço para você enxergar, ter uma ideia mais visual.
E até,
né?
Porque a planilha não é exatamente despesas, mas de controle, né?
Controle.
Então você
isso.
tem uma noção de, dos seus valores e para onde estão sendo realocados ali, colocados.
Professor Altemir, como que eu posso criar o hábito de poupar o meu dinheiro sem sofrimento? Porque, ai, velho, é complicado, vai. Você tem um cinquentinho ali na mão. Ah, eu queria tanto comprar um lanchinho, um sorvetinho, uma blusinha. Poxa vida, tá aqui sobrando.
Sem taxa.
Mas não, vou ter que guardar esse dinheiro. Ô, sofrimento. Professor, como é que eu crio esse hábito sem sofrer?
Então, daí a gente vai usar a metodologia daquela ouvinte que junta o dinheiro para fazer a compra besta. Agora, começou no Brasil o Tesouro Reserva. Excelente aplicação, tá? Vai substituir cofrinho, porquinho, CDB, 100% CDI, vai substituir tudo isso. Você aplica sábado, domingo, feriado, à noite, madrugada, qualquer hora você aplica. E a partir de R$1. Então, o que eu recomendo? Aplica 10, 50 e começa a ver o saldo. Aí você começa a pegar gosto, que fala, olha, agora eu vou aplicar 100, agora eu vou aplicar 200. Aí aquele saldo vai aumentando e vai rendendo juros. E é isso que começa a dar satisfação. A pessoa fala, poxa, aquela blusinha é 50, não comprei. Oh, mas esse mês eu já tenho R$50,50. Eu já tenho um pouco a mais, assim vai, sabe? Então, assim, ó, de novo, a gente tem que ser algo visual. Fazer a aplicação financeira, olhar o extrato e ver que o dinheiro está subindo. Biblicamente, na casa do sábio, há o quê? Tesouro e azeite.
Uhum.
O povo gasta tudo comprando blusinho.
É.
Ou na Shein.
Pois é. Ai, ai, ai. Professor, mais uma pergunta. O que, que vale mais a pena? Eu colocar os meus gastos, as minhas despesas e olhar, eu preciso cortar isso, cortar aquilo, ou seja, cortar gastos, ou vale mais a pena, ao invés de eu cortar gastos, eu procurar uma renda extra?
Ótima pergunta.
Excelente.
É que existe uma metodologia. Olha só, se eu só aumentar minhas receitas, talvez eu vou ficar sempre procurando aumentar as receitas. E eu não sanei o problema. É mais ou menos assim, né? Eu tô com uma dor de cabeça. Ah, vou fazer um chazinho, peraí. Procura um médico, essa dor de cabeça pode ser algo mais grave. Então, ó, reduzir gastos, cortar gastos não foi suficiente. Agora entra uma renda extra.
Entendi.
Uhum. Larissa, só para confirmar aqui para nossa ouvinte aí do Rio Grande do Sul, sobre o livro do Primo Pobre.
Ok.
Qual o nome do livro?
Deixe de Ser Pobre.
Deixe de Ser Pobre.
É.
Ok.
O título dá uma chacoalhada na gente, né? Fico, opa, eita, como assim, gente?
É tudo que eu quero.
Mas é um livro muito interessante. Tem dicas até para passeios, sabe? Como alguns passeios que você pode fazer que não vai fugir muito do seu orçamento. Alguns até de graça que a gente nem pensa nas possibilidades. É bem interessante. Eu acho que você vai gostar. E por falar em dicas de leitura...
Eu digitei aqui, deixe de ser pobre. Deixa eu dizer logo que é o nome do livro.
É o nome do livro, gente. O Veri não tá atacando ninguém. Por falar em dicas de leitura, no site do professor altemirfarinhas.com.br tem algumas dicas de leitura lá também. Livros seus, não é, professor?
Isso. Temos lá Momentos de Sabedoria Financeira. Livro Cura, a solução para a sua vida financeira. Que é uma capa de remédio, inclusive, para chamar atenção, viu, Larissa?
Uhum.
Que às vezes a pessoa precisa de uma medicação financeira.
Com certeza.
Olha aí. A compulsão nas compras é um problema sério.
Vocês viram ali que acho que a Darlene, né, de Floripa, se, quando eu falei de ir todo dia olhar uma novidade no mercado, ela se identificou?
Teve gente que se identificou, isso é verdade, eu vi aqui sim. A Tereza, professora, ela fez uma pergunta aqui que ela quer entender como aplicar melhor essa questão do tesouro. Você poderia explicar para ela?
Ótimo. Olha, Teresa, todo banco onde a gente tem conta corrente, todo banco que a gente recebe salário, ele tem as aplicações financeiras, inclusive do Tesouro Direto. Eles põem lá no final, uma página às vezes mais escondida, mas vai aparecer lá Tesouro Direto. Quando você clica ali, aparecem os títulos do Tesouro. Então, assim, para facilitar a vida de todo mundo agora, né? Tem Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, tem vários nomes. Procure somente o Tesouro Reserva. Ele é seguro, rende muito bem e você resgata a qualquer momento, inclusive de novo, feriado, final de semana, de madrugada. Quer dizer, eu estou precisando de dinheiro, você consegue resgatar aquela aplicação. Então, repetindo, Tesouro Reserva. Inclusive, dentro do seu banco tem como comprar esse título.
Muito bom.
Legal, que interessante.
Interessante mesmo.
Já vou atrás também para ver, eu não conhecia.
Tava pensando aqui, né, Larissa,
Ah.
que pessoas que eu conheci, né,
Uhum.
no passado e conheço no presente algumas também, que conseguem guardar dinheiro, né? E o salário, quando você pensa, ah, aquela pessoa ganha muito, porque ela tem a vida muito organizada, né? A casa e as coisas direitinho, mas quando vai ver se você souber, né? Tipo, não acesso ao holerite, mas quando você sabe quanto ela ganha, você percebe que ela ganha muito pouco. Não é? E mesmo assim consegue fazer, eu diria que se equilibrar, não é? E organizar as coisas. É um dom, não é, Larissa? Você acha?
Ô, Véry, às vezes parece que é, né? Mas eu queria entender como que é possível,
Deve ter
né?
ciência por trás disso.
Professor, tem ciência por trás disso? Então, uma pessoa ganhar pouco e ainda assim conseguir guardar dinheiro?
Tem. Chama-se uma palavra chamada determinação. Então, se a pessoa falar vai sair do aluguel, ela vai sair do aluguel. Ah, ela paga, sei lá, 700 de aluguel, 1.000. Ela vai pagar 700 ou 1.000 de prestação. Ela vai determinar na vida dela que ela vai mudar a história dela, mesmo ganhando pouco. E olha, a gente tem uma coleção de histórias pelo Brasil, diarista, jardineiro, qualquer profissão, tá? Pessoa ganhando pouco, se aposentou muito bem.
A pessoa que eu pensei, assim, uma das que eu pensei, assim, em primeiro plano, atuava na área de mecânica, né? E não tinha poucos filhos. Tinha mais de quatro, pelo menos, né? E, assim, na fase menor. E mesmo na fase em que eles eram crianças, não ajudavam ainda, tinha um equilíbrio e um controle bem legal das finanças. E eu diria que não aparentava para as pessoas que ganhava mais do que ganhava de fato, né? Então é realmente algo especial e tem que ter mesmo muita, muita determinação, como o professor falou, Larissa.
Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que seja a pergunta de muitos dos nossos ouvintes. Professor, já tá cansado de eu fazer essa pergunta toda vez que ele vem aqui, mas a minha justificativa é: nosso público, ele tá sempre recebendo gente nova.
É
Tem
verdade.
sempre gente nova chegando aqui na Rádio Novo Tempo que
Graças a
precisa ouvir
Deus.
essa resposta. Graças a Deus, velho. Então eu quero saber, professor, vale a pena pegar um empréstimo? Tô cheia de conta. Cheia de conta. Vale a pena eu pegar um empréstimo para pagar a minha fatura e eu ficar pagando somente a parcela do empréstimo?
Boa pergunta de novo, ótimo. O que que a gente faz? Mais uma técnica. Parcelamento do cartão de crédito, juros alto, muito alto. Empréstimo consignado, juros baixo, muito baixo. Eu vou pegar juros baixo, vou pagar a parcela do cartão, vou diminuir o limite do meu cartão, senão estou errado, tá? Ou não uso mais o cartão até eu pagar aquele empréstimo. O que que tem acontecido? As pessoas não conseguem pagar a fatura, automaticamente o banco oferece lá o rotativo, a pessoa aceita, só que aquela taxa de juros do rotativo, gente, é muito alta, eu diria impagável. Então, o que que você deve fazer? Realmente pega um empréstimo mais barato, quita a dívida e, ó, se livra desse cartão.
Eu estava pensando aqui o seguinte, né? Que os empréstimos, o empréstimo ele é muito parceiro, companheiro, porque um chama outro, né? E aí tem gente que muitas vezes ainda tem um empréstimo em vigor e já está pensando, enfim,
Pois é.
acrescentar alguma coisa ali, e eu creio que isso seja um perigo tremendo, uma armadilha absurda, né, para o descontrole total das finanças, para chegar assim a perto da falência mesmo. Complicado, gente.
Ou seja, o empréstimo, ele pode ser uma ajuda muito importante, se houver mudança real do meu comportamento, é isso, professor?
É isso mesmo, porque senão a pessoa, olha o erro da pessoa, ela toma um empréstimo consignado, vai já consumir 30, 35% do salário, quitou a fatura do cartão, mas no próximo mês ele está devendo uma fatura de novo e assumiu o empréstimo de 24 meses, 48 meses, 60 meses, aí não valeu a pena.
Com certeza.
E deve ser loucura também você pegar um empréstimo sem ter um planejamento futuro, né, próximo, né, de um ganho extra ou algo assim que vai te ajudar a sanar aí, né, essa dívida também, Larissa.
É verdade. Agora, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, professor Altemir, e querem saber, eu entendi todas as dicas do professor, tô aqui anotando, mas aquele primeiro passo... Nesse momento, para alguém que não está conseguindo fazer o dinheiro durar até o final do mês, professor, qual o primeiro passo de todos, assim, que essa pessoa poderia fazer para conseguir sair aí do, vamos dizer, fundo do poço, velho? Vamos dizer, fundo do poço. Metade do poço, vai. Fundo do poço é quando a pessoa tá muito no vermelho.
Já vê o fundo lá.
Ai, socorro, vamos ajudar.
O fundo tá logo
professor,
ali.
Professor, qual o primeiro passo que essa pessoa deve dar?
Olha, vai abrir armários. Olhar a garagem, olhar na cozinha, tudo que é armário abrir e ver o que tem lá dentro. Possivelmente você comprou mais do que deveria. E tem dinheiro parado em casa. Então já vai começar por aí, já vai fazer uma limpeza mental e também física, tá? É um sapato a mais, um tênis a mais, uma blusa a mais, é tempo, era o que você imaginar. O que você não vender, você doa, mas faz uma limpa. Por quê? Quando eu começo a fazer isso, Larissa, eu começo a descobrir o seguinte: por que eu comprei essa bolsa? Ah, gostei da cor, mas eu não uso. Ó, R$150 jogado fora. Aí eu começo, a minha mente começa a processar, sabe? Que eu lembro daquela compra, daquela camisa, daquele objeto, né? Que eu comprei na lojinha. Então eu começo a descobrir o seguinte, tem coisas que eu posso trocar por algo mais útil, tem coisas que eu vou doar, outras vender e outras realmente, olha, se for muito eu vou descartar porque foi uma péssima compra. Isso ajuda com que no próximo mês eu não compre mais errado. Eu começo a comprar certo, sabia?
Uhum.
Perfeito. O pessoal aqui dizendo, contando suas experiências, né, sobre as finanças e as lições que tem aprendido, Larissa. Muita gente participando conosco aqui e contando aí como tem mudado a vida em relação às dicas financeiras aqui do programa Além dos Fatos, viu?
O Roberto Júnior, ele comentou, o problema da maioria das pessoas é a questão da educação financeira, que muitos não têm, né? Isso é verdade. Professor Altemir, o que você acha sobre isso? Sobre essa... Porque não adianta entrar mais dinheiro na minha conta se eu não me educar financeiramente, né? O dinheiro vai conseguir... Antes eu sobrevivia, sei lá, com R$1.000, tava endividada, passei a ganhar R$2.000, ao invés de conseguir sair das dívidas... Eu estou gastando R$2.000 por mês. Que é essa? E que a gente pode tirar disso, professor? Dessa questão da educação financeira?
Ó, de novo, ótima pergunta. Porque o que acontece, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, é dívida. Se eu gasto o que eu ganho, é sem futuro. Então, eu tenho que aprender a gastar menos do que eu ganho. E aí entra a educação financeira. Eu vou dar uns parabéns às cooperativas aqui do Paraná, Larissa.
Aham.
Uhum. Tá? Eu tô com um contrato com eles, eu tô dando... palestras e cursos para várias cooperativas. Por quê? Para ajudar os seus colaboradores a lidarem com o seu salário. Então, quando a gente vê uma igreja oferecendo palestra, uma empresa oferecendo palestra, ele está ajudando aquela pessoa e a família dela, né, a lidar com o salário. Por quê? A gente não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade. Talvez os nossos pais não conseguiram transmitir esse conteúdo. Então, por exemplo, eu sei trabalhar. Né? Eu sou um locutor muito bom, olha a minha voz, eu sou o velho, mas às vezes eu não sei cuidar do meu salário.
Uhum.
Olha, é economista que não sabe cuidar do salário, é contador que não sabe cuidar do salário. Então, não interessa o estudo, não interessa a profissão e não interessa o salário. Se não tiver educação financeira, não sobra dinheiro.
Pois é, equilíbrio, né? Eu devo confessar também que já sofri, né, com essas situações, tá no vermelho, essas coisas, não consegui solucionar, mas com atenção, com carinho, né, com alguns suportes de materiais, como a revista Educação Financeira, a Luz da Bíblia, a gente se organiza, né? E hoje vai tudo bem, graças a Deus, né? Dentro do controle, né? Sem pisar no terreno encantado da dívida braba do vermelho, né, Larissa? É muito importante.
Quanto custa o guia, velho?
Hein?
Quanto custa o guia?
O guia é totalmente grátis. Esse suporte é importante, né? Essa ajuda. Bem destacado, professor. A atitude, tudo é atitude. O professor já falou aqui, já citou, né? Que é a sua atitude que vai mudar tudo. E a primeira delas é pedir a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, que é de graça. Então, ó, peça, porque você não vai se arrepender. Vai te ajudar.
Véri, sobre ser de graça, é inclusive o frete. Tá, para chegar na sua casa, você não vai ter que pagar por nada, nada, nada. Pelo custo da revista, nada. Pela impressão da revista, nada. Pelo profissional que escreveu a revista, já tá pago também. Ah, mas o frete não. Tá tudo pago pelos Anjos da Esperança, em parceria com a Rádio Novo Tempo. É um presente para você receber totalmente de graça. Peça agora. Escreva a palavra dinheiro ou finanças no nosso WhatsApp, que é 12981510081.
Missão cumprida. Outras questões e perguntas ficarão para um próximo programa com o professor Altemir. Larissa.
Vai ter que ser, velho. O bom é que ele vai voltar logo.
Aê, muito bom. Obrigado, professor.
Opa, acho que o microfone fechou.
Acho que mutou aí o microfone, professor.
Opa,
agora aí, sim.
Parabéns, Larissa. Parabéns, velho. Mais um ótimo programa, ajudando muitas pessoas. Porque, gente, é verdade, sim. É de moeda em moeda, de zelo em zelo, sendo um mordomo fiel, cuidando bem das finanças.
Muito obrigado. Bom, e até amanhã com mais um tema por aqui, Larissa.
Se Deus quiser.
Até
tchau,
lá.
Professor. Tchau, Veri.
Tchau, tchau.